Temos... Boa tarde, senhores deputados. Queria começar por vos pedir desculpa desta ligeira alteração, mas prendeu-se mais por preparação dos meios técnicos e arranjar a documentação necessária para distribuir aos vários deputados e grupos parlamentares. O que quer dizer que eu queria começar por cumprimentar os senhores e os deputados, cumprimentar os três movimentos que temos aqui connosco, que são o Movimento de Cidadãos Évora Unida, que está entre nós, connosco, o Sr. Professor José Manuel Caetano, a Associação de Moradores da Garraia, o Sr. António Pereira, e o Movimento Eborense de Defesa da Sua Cidade, a Sra. Margarida Rita. Eu estou a dizer apenas três vezes mais e, portanto, depois identificar-se-ão. Estes são os nomes que temos, que porventura nos vão dirigir uma palavra. Os nossos trabalhos, eu sugeria, uma vez que estamos... Vamos ter a mesma tolerância, mas para não fazer esperar ainda o Presidente da Câmara de Évora e a Agência Portuguesa do Ambiente, que teremos a seguir e que podem, obviamente, se entenderem, assistir às audições seguintes, pedir-vos, uma vez que a documentação está distribuída aos seus deputados, uma vez que a matéria não é nova, e era outra da explicação que eu queria dar, a nossa agenda, não por vontade dos grupos parlamentares, mas a dificuldade da agenda não permitiu agendar isso a tempo de contribuir para as discussões que eu sei que existiram e que a Comissão tem acompanhado com muito interesse, mas ainda assim, como diz o povo, mais informação nunca é má informação, portanto, tiraremos bom proveito da informação que nos trazem, e obviamente ainda dá tempo aos grupos parlamentares sobre a matéria a dizerem o que pensam, sobre ter iniciativa sobre a matéria, etc, etc. E, portanto, pedíamos aos oradores uma intervenção inicial de enquadramento rápida, se conseguimos fazer 5 minutos cada um, muito bem, porque depois as perguntas permitir-vos-ão completar, consertar. Isso se no fim um dos movimentos tiver uma observação, uma nota que acho fundamental deixar-vos, obviamente teremos essa abertura. Portanto, Sr. Professor, sei que tem uma apresentação, peço-lhe a capacidade de resumir, mas tem a palavra. Identificar-se como vamos gravar e, portanto, para além de estar a ser transmitido, é bom sempre, embora já tenha identificado, mas como não sei se vamos manter os números que aqui tenho, é sempre bom identificar-se. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito boa tarde a todos. Agradeço naturalmente a oportunidade que nos deram de trazer este assunto. Muito rapidamente, faz hoje exatamente 3 anos e 5 dias que tivemos a oportunidade de, em Évora, perante esta Comissão Parlamentar também, apresentar algo sobre este assunto, que entretanto naturalmente teve desenvolvimentos e eu muito rapidamente aproveitei até o acetato inicial exatamente por isso. Mudei apenas a data, 23 de... E na altura, aquele que era o nosso grande objetivo era exatamente dar seguimento a uma preocupação manifestada pela Câmara de Évora sobre a forma como o atravessamento da cidade, naquilo que era na altura dado como irreversível, digamos, o aproveitamento de um ramal que estava desativado há 20 anos, poderia comprometer de forma irremediável o desenvolvimento da cidade e, enfim, e mais outras valências que naturalmente à frente farei. Eu vou deixar naturalmente esta apresentação, aproveitei, digamos, grande parte dos acetados, apenas para, enfim, não termos memória curta em relação a alguns assuntos e dizer que quer o Movimento Cidadãos Évora Unida, quer outras associações da cidade e da região foram oportunamente nos vários fóruns chamando a atenção para o caráter estratégico da decisão que estava a ser tomada, que não se prendia exclusivamente com o atravessamento da cidade, mas que poderia ter efetivamente reflexos sobre o potencial desta infraestrutura do ponto de vista do aproveitamento do potencial económico da região. Nós na altura tínhamos exatamente estes objetivos. Era contribuir para uma alternativa viável, suspender uma decisão que era dada como irreversível e, efetivamente, este acetato é exatamente o mesmo que apresentei há 3 anos e isto foi feito. Ou seja, mercê do envolvimento dos movimentos, da Câmara Municipal, dos partidos políticos, nomeadamente os representantes locais, foi possível, efetivamente, chegar a uma solução. Já na altura equacionámos a importância estratégica que o Porto de Sines tinha, não apenas para o Alentejo, mas para o país, e que A via férrea que estava a ser criada era fundamental para potenciar o aproveitamento integral do Porto de Sines. O Porto de Sines, estratégico do ponto de vista dos fluxos de comércio internacional, mas era um porto com características muito especiais, e os terminais que tinha, naturalmente, são terminais por onde circulam muitas matérias perigosas e que, naturalmente, a maior parte delas iam ser, iam fluir por essa via. Hoje o terminal de Sines está muito mais desenvolvido. Na altura, Sines, Lisboa e Setúbal, os três portos que vão escoar para a Espanha a partir da linha que está a ser construída, representavam 71% do tráfego de mercadorias nos portos nacionais. Bom, eu tirei aqui só uma nota de atualização. Em janeiro de 2009, o Porto de Sines, enfim, continua a afirmar-se. Ou seja, aquilo que falámos há três anos, hoje torna-se ainda mais relevante, porque novas valências foram efetivamente aproveitadas, nomeadamente o terminal de gás liquefeito e a possibilidade de importar o gás, enfim, dos Estados Unidos. Desse ponto de vista, chamámos também a atenção na altura que a viabilidade do Porto de Sines teria que ser ajustada através do seu interlan. E a linha férrea, naturalmente, tem uma, digamos, é uma questão fundamental. Tem aqui, digamos, um plano do atravessamento, digamos, do efeito que o Porto de Sines pode ter até a área de Madrid. Madrid, o porto de águas profundas mais próximo de Madrid é exatamente Sines. Digamos, o efeito interlan é significativo. Esta estrutura é fundamental para o nosso país e, naturalmente, para a zona a ser atravessada, que é o Alentejo. Agora, desde o início questionámos esta questão. O que estava a ser feito era uma decisão contra a natura, porque em vez de termos uma linha de 200 km, andámos a investir, do nosso ponto de vista, do ponto de vista, digamos, do projeto como um todo, mal, fazendo, digamos, estas derivações para aproveitar ramais que não tinham condições de ser verdadeiramente um canal de tráfego internacional com o fluxo e a natureza dos transportes que se querem fazer. Ou seja, aquela linha a vermelho não existe, o que existe é exatamente o que efetivamente ali está. Sendo que grande parte desta linha é uma linha nova, que vai ser construída a partir de Évora. E aí, digamos, ela já em direita, como, enfim, se pode efetivamente ver naquilo. Entretanto, do ponto de vista de plataforma de aproveitamento do fluxo, nada foi feito e, naturalmente, os nossos vizinhos espanhóis, neste momento, lideram a questão da construção de uma plataforma logística, vendem o porto, digamos, a plataforma do sudoeste ibérico a construir junto à fronteira do Caia como o Porto Seco de Sines, é assim que o promovem, com, digamos, grande, até os líderes políticos locais, deste ponto de vista, estão rendidos a este projeto. Ou seja, o projeto sofreu efetivamente muitas vicissitudes e, digamos, o caráter determinante da ligação ferroviária sempre foi para nós afirmado como fundamental. Não era apenas necessário suspender um projeto que tinha sido mal pensado em termos de atravessamento da cidade de Évora, mas era necessário reequacioná-lo como um verdadeiro potencial para o desenvolvimento económico. E foi exatamente este repto que nós deixámos aos senhores deputados há quatro anos. É exatamente este acetato, não foi mais do que isto. Ou seja, nós pedimos, apelamos para que os seus deputados, enquanto legítimos representantes dos cidadãos, ajudassem a mudar o foco desta discussão que, do nosso ponto de vista, era estéril, se fosse exclusivamente dedicada à questão do atravessamento. Alguma coisa mudou, provavelmente com a contribuição também dos grupos parlamentares, com o empenhamento dos cidadãos, mas se olharmos para aquilo que é a síntese dos resultados da consulta pública, que era algo que nós exigíamos em termos de avaliação do impacto ambiental, concluímos que a maioria das organizações. Isto é a síntese que é feita exatamente pela APA, que diz exatamente que um dos corredores que estava equacionado e que era a situação preferível para a generalidade dos agentes acabou por ser recusado, por interesses que nós, ou com critérios que nós, de forma transparente, ainda não entendemos. Eu creio que a APA virá brevemente a esta reunião. Hoje. No âmbito deste processo, o nosso movimento tomou também posição. Primeiro, tomámos posição ainda quando foi avaliado o troço de ligação entre Évora Norte e o Alandroal, e dissemos na altura aquilo que está escrito no ponto 1, ou seja, nós perguntámos à IP que esclarecesse em tempo útil se uma decisão definitiva sobre o troço Évora Norte Caia, enfim, que depois viria a seguir, naturalmente, poderia gerar algum condicionamento ou limitação face, digamos, à decisão que estávamos a tomar desde então. E a nossa, digamos, a nossa dúvida teve inteiro cabimento. Ou seja, aquele que tinha sido o traçado preferido pela generalidade dos agentes regionais e locais acabou por ser condicionado por algo que aconteceu primeiro. Ou seja, quando se define o ponto de... Um minuto só. O ponto de amarração do início de um troço, naturalmente o outro tem que lá chegar. E, naturalmente, este interesse acabou por condicionar todo o resto da discussão. Aquilo que pedimos agora, no fundo, é, e é o repto que ainda deixo aos senhores deputados, sei que está em final de mandato, mas é que é importante lutar para que a via ferroviária, por um lado, minimize os impactos ambientais e sociais. Eu creio que terão conhecimento que na passada semana a Câmara de Évora, as notícias confirmam, foi oficiada de que a decisão está tomada em relação a um dos corredores. Nós achamos que ainda tem que se criar condições para potenciar o desenvolvimento da região, através do aproveitamento da infraestrutura. A construção de uma plataforma logística ou de um cais que permita a amarração, digamos, das empresas ao projeto é ainda uma questão crucial e tem que ser criada em tempo útil, para que mais uma vez não venhamos a dizer que comprometemos por uma decisão que já está no terreno. A utilização da via para o transporte de passageiros é também uma questão fundamental que continua em aberto. E acho que todos envolvidos neste processo devem tirar lições para o futuro. Todos. Nós, inclusive, enquanto movimento, que se constituiu com um objetivo explícito, aprendemos também durante o processo. Obrigado pelo tempo que vos tomei.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao movimento, julgo que também terá uma palavra a dizer, o movimento de Eborense em defesa da sua cidade. A senhora Margarida Rita, mas então é só identificar-se, mas tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Deputado Presidente desta Comissão. Boa tarde, Srs. Deputados. Cumprimento também os técnicos da Assembleia que apoiam a realização desta reunião. E identificava-me. Meu nome é Carlos Reforço, sou membro deste movimento Eborenses em Defesa da Sua Cidade. Este movimento foi criado nos inícios de 2016, quando fomos em Évora, os cidadãos eborenses, sobretudo aqueles que estão mais próximos do traçado ferroviário em questão, fomos confrontados com uma entrada impetuosa, diria assim, das infraestruturas de Portugal que queriam impor um traçado. Esse traçado que era a antiga linha de Évora no troço Évora-Estremoz, uma linha desativada para o serviço de passageiros em janeiro de 1990 e que continuou depois com um serviço muito restrito de mercadorias, concretamente um comboio cimenteiro, e que terminou em 2009, isto é, em 2009 todo o tráfego terminou naquela linha. Mas diga-se também já agora a propósito que aquela linha, mesmo nos tempos mais áureos do caminho de ferro, do movimento ferroviário, diria, nunca constituiu uma barreira no território, isto é, aquilo teve sempre no máximo 3, 4 circulações por dia, não mais do que isso. sempre a baixa velocidade, não havia de qualquer tipo de vedações e até ultimamente os comboios de mercadorias tinham um regime de exploração, eu diria até curioso, é que o agente de tráfego, o comboio parava antes da passagem de nível, o agente que acompanhava o comboio descia e ia fechar a cancela, o comboio passava para o outro lado e ele voltava a abrir a cancela. Bom, então, repito, a linha não constituiu nenhum constrangimento. Entretanto, em revisão de PDM, e ocorrida em 2008, essa revisão de PDM definiu que a cidade crescesse para nascente, isto é, para nascente, e extravasando então a linha em questão. Então esta linha, ao ser implantada ali, iria seguramente criar ali criar o efeito barreiro. Estamos a falar de uma linha moderna de mercadorias para comboios de 750 metros de comprimento e eletrificada a 25 kV. E naturalmente teria de ter as barreiras para impedir o acesso a tal linha. Conseguimos então, acompanhando as posições da autarquia, quer da União de Freguesias, que é adjacente ao traçado, quer da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, o nosso movimento foi sempre acompanhado destas posições e prestando alguns esclarecimentos, sobretudo àqueles cidadãos que têm mais dificuldade em lidar com as questões administrativas ou aceder às novas tecnologias. Ficámos muito satisfeitos, como vimos, que alguma predisposição por parte das infraestruturas para estudarem outros traçados alternativos quando surge um estudo, quando é publicado o estudo por parte das infraestruturas, que refere sobretudo os corredores mais favoráveis 2, 3 e até um quarto, que depois deixou de ser considerado, mas no corredor 2 e 3 nós sempre nos inclinámos e tomámos depois, e foram tomadas posições, melhor dizendo, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal foram aprovadas moções dirigidas ao Ministério das Infraestruturas e ao seu Primeiro-Ministro, apontando, contrariando a opção preferencial pelo corredor 2 e apontando mais para o corredor 3, que é mais afastado e que prejudicaria menos, digamos, os cidadãos, porque o corredor 2 vai cortar pequena propriedade e criar algum efeito barreira, algum efeito visual, e não podemos esquecer, há quem considera isto uma chinesice, mas o facto da cidade ser património da humanidade tem algumas implicações relativamente à tomada de vistas sobre a cidade, isto é, a Unesco valoriza muito essa tomada de vistas partindo do exterior da cidade para fora, e alguns taludes que iam ser construídos, se esta opção for tomada, virão a ser construídos, vão obstaculizar, digamos, essa tomada de vistas. E lembrava só aqui, pegando ainda no estudo das infraestruturas que foi divulgado, apenas aqui uma nota muito rápida. Relativamente ao corredor 3, o corredor 3 é o mais favorável, mas apenas ao nível do ruído e das vibrações. Depois tem uma série de condicionantes em que é menos favorável e ainda é menos favorável porque se desenvolve na totalidade em território não intervencionado. Isto é, num território onde ainda não existia linha, enquanto que a opção 2 vai ocupar mais linha, o canal antigo. Uma parte substancial do canal antigo. Portanto, o corredor 3 também tem os seus méritos, não é? Sobretudo este de se afastar mais da cidade. De referir ainda que também tivemos conhecimento em Évora de que quando se colocaram em dificuldades ao nível do dinheiro que se iria gastar, da obra que era preciso fazer, nós sabemos que a Refer, ainda era a Refer, tinha acabado de fazer duas importantes obras de engenharia em Espinho. O atravessamento ferroviário de Espinho foi enterrado, não é? Estava ali desde 1863, foi enterrado uma obra que custou 60 milhões de euros e que foi efetuada na cidade da Trofa, onde a linha do Minho estava estrangulada, foi preciso duplicá-la, e foi construída uma variante e uma estação nova, tudo no total de 70 milhões de euros, com o respectivo financiamento comunitário, naturalmente. Portanto, é destes valores que estamos a falar, comparados com os valores que aqui são apresentados, aqui no estudo das infraestruturas, agora já infraestruturas, em que apontam 10 km de linha para a solução 2, 23 milhões de euros, e para a solução 3, 11 km, 29 milhões de euros. Portanto, estamos a falar aqui de valores que são substancialmente mais baixos dos que foram gastos nestas obras que referimos, e achamos que Évora merece, de facto, alguma atenção nesse sentido. Queremos muito rapidamente dizer que que nos batemos também para que em Évora seja construído um simples cais de carga e descarga. Não estamos a falar de áreas de logística mais complexas. Cais de carga e descarga que permita aceder ao parque industrial da cidade, em particular ao cluster da aeronáutica. Em Évora está estabelecida a Embraer com duas unidades fabris, já adquiriu um terreno para uma terceira unidade fabril. Fazem-se lá estruturas metálicas para os aviões, asas e lemes, que são transportados de camião para os portos de Setúbal e de Sines. Uma vez perguntei ao Sr. Marquioto, o administrador delegado da Embraer, perguntei-lhe se, porque não utilizava o transporte ferroviário. O senhor foi muito direto, disse, não utilizo porque não existe. Isto é, não existe transporte ferroviário, eu não tenho de levar a minha produção para os portos de Sines de Setúbal de camião. Então, a necessidade premente da construção desse cais de carga e descarga em Évora, para servir também as outras indústrias que lá estão instaladas no parque industrial, e ainda garantir o serviço de passageiros, porque esta linha vai ter, e acreditamos que vai ter um importante papel ao nível do serviço de passageiros. Deixe-me dizer rapidamente, Sr. Presidente, que Lisboa poderá ficar a 5 horas de Madrid. Atualmente está a 10 horas de Madrid. Só há comboios noturnos Lisboa-Madrid, um em cada sentido, 10 horas de viagem, e aqui podemos ir para as 5 horas de viagem, descer para as 5 horas de viagem. Évora pode ficar a 4 horas de Madrid. E dou-lhe só um exemplo, isto não é ficção, dou-lhe só um exemplo. O serviço de intercidades Évora-Lisboa, que é um serviço bom hoje, o que existe hoje é um serviço bom, faz o percurso Évora-Sete Rios em 1h20. E não faz mais rápido, porque depois aqui entre o Pinhal Novo e Sete Rios tem que vir a martelar atrás dos comboios suburbanos. Mas veja só este caso, este exemplo concreto. Entre Évora e Vendas Novas, o percurso de 60 km por ferrovia é cumprido em 24 minutos, com um minuto de paragem em Casa Branca, para receber os passageiros que vêm de Beja. Isto é feito a uma velocidade comercial de 150 a hora, atingindo-se picos de 200 km a hora. É de uma linha assim, não estamos aqui a falar de ficções e de muito altas velocidades. Um servicinho destes seria muito bom para o Conselho e para a região do Alentejo. Para já era tudo o que se me oferecia dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, passo ao Movimento Eborense em defesa da sua cidade. Já fui agora, eu tenho aqui a ordem trocada. A Associação de Moradores da Garraia, assim é. Eu tenho aqui que é o Sr. António Pereira, presumo que desta vez tenha a informação toda correta. Então, se não se importa, tem a palavra.
Boa tarde, Srs. Deputados e demais intervenientes nesta audição. A Associação de Moradores da Garraia agradece reconhecida o convite que lhe foi endereçado, bem como o interesse da Comissão em conhecer de perto a problemática do troço ferroviário Évora Norte, que eventualmente irá passar pela zona dos moradores que representa. Tivemos já a oportunidade, a quando da audição pública sobre o projeto, de dar a conhecer às infraestruturas de Portugal, através da Câmara Municipal, entidade reconhecida como interlocutora para o efeito, as preocupações que temos relativamente à eventual escolha da opção 2 para o traçado. Tais preocupações, sugeridas pelo impacto ambiental resultante da nova ferrovia, foram bem acolhidas pela Câmara e pelas infraestruturas de Portugal, como tivemos a oportunidade de confirmar no relatório da Agência Portuguesa do Ambiente, decorrente do estudo de impacto ambiental que efetuou. A Agência Portuguesa do Ambiente avançou recomendações e medidas a tomar, quer para eliminar, quer para minimizar os aspectos negativos que focámos, o que foi para nós motivo de reconhecimento e congratulação. Assim, sem que desconsideremos que as opções em alternativa possam reunir motivo de idênticas objeções, aguardamos expectantes que a decisão da escolha do traçado, se vier a recair sobre a opção 2, não deixe de ter em consideração as observações avançadas pela Agência Portuguesa do Ambiente para tranquilidade e salvaguarda dos interesses dos moradores da zona da Associação de Moradores da Garraia. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Temos agora as intervenções dos grupos parlamentares. Temos requerimentos, quer do Partido Social Democrata, quer do Partido Comunista Português, e por ordem, começamos pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra. 7 minutos.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Não preciso gastar o tempo todo.
Muito obrigado. Farei um esforço nesse sentido. Antes de mais, um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, um cumprimento ao Movimento Cidadãos Évora Unida, ao Movimento Évorenses em Defesa da Sociedade e também à Associação de Moradores da Garraia e agradecer a vossa participação e agradecer também as informações que nos trouxeram. Elas, de facto, são muito úteis, sobretudo quem tem vivido este problema desde há muito tempo e o conhece melhor do que ninguém. Aliás, retrataram 3 anos e tal de história sobre uma, quase 4 anos de discussão, sobre uma matéria muito sensível para ela. Bem, o PSD, sobre esta matéria, entende o seguinte. Nós estamos perante um erro histórico sobre aquilo que se vai passar em Évora ou que o Governo pretende que se passe em Évora. Se esta decisão, ou quando esta decisão, se tornar definitiva, é uma decisão errada para Évora. É esta a nossa leitura, é esta a nossa perspectiva. E é errada porquê? 3 aspectos essenciais estão umbilicalmente ligados. O primeiro aspecto tem a ver com o troço em si, o troço Évora, passagem por Évora, passagem junto à estação de Évora, junto a habitações de Évora. E aqui incide o maior problema. Nós estamos perante composições de comboios com mais de comboios de mercadorias com mais de 750 metros. Estamos também com composições de comboios com mercadorias perigosas, que é isso que se trata aqui. As mercadorias de Sines vão direito à Espanha, são mercadorias genericamente perigosas e que efetivamente passam próxima das povoações, passam próxima de casas, de muitas casas, de muita gente que habita Évora. Aliás, temos situações que passam a 40 metros de casas de pessoas que está vivem. Portanto, só isso, porventura, para uma linha que é nova, para um investimento que é novo, fazer isto é errado. Tem sido sempre isso que o PSD tem dito nesta discussão. Portanto, não faltam propriedades, espaço no Alentejo para se construir uma coisa de raiz, como deve ser, para servir Évora, mas para, sobretudo para servir a região. E este aspecto das mercadorias passarem dentro da Évora perturba e é perigoso para Évora. É efetivamente perigoso para Évora quando não há necessidade de comboios de mercadorias perigosas passarem junto a populações, junto à casa das pessoas, junto a escolas, junto a um conjunto de equipamentos públicos, que é isso que está previsto neste momento e é isso que está referido. É curioso que esta opção do troço 2 tenha uma moção aprovada na Câmara Municipal de Évora que é contra esta opção. Prefere a opção do troço 3. Tem também uma moção apresentada na Assembleia Municipal de Évora, que está aqui o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, embora noutras funções, que é Presidente da Assembleia Municipal, e nesse sentido, sabem o que eu estou a dizer, há uma moção contra esta opção. Portanto, os órgãos autárquicos de Évora têm sido sistematicamente desrespeitados nesta matéria, porque ainda não houve uma palavra do Governo com a Câmara. Do Governo para com a Câmara, tal e qual como se comprometeu, significa que institucionalmente estão a ser desrespeitados. E a Assembleia Municipal também. Mas, curiosamente, os movimentos cidadãos, as pessoas são contra, claramente contra, esta opção, porque é definitivamente errada. Aquilo que nós sabemos no dia de hoje, e essa informação concreta, tem a ver com uma pergunta que eu coloquei ao Sr. Ministro das Infraestruturas na última audição nesta comissão, em que me foi respondido mais particularmente pelo Sr. Secretário de Estado, em que o troço 2 está assumido pelo Governo, mas ainda não está decidido definitivamente. Ele só será decidido quando publicamente ele estiver formalizado, que não está. Portanto, ainda há soluções de reverter esta opção. Depois, curiosamente, numa reunião na Câmara Municipal de Évora, que decorreu na semana passada, fomos informados pelo Sr. Presidente da Câmara que, numa reunião que teve com o IP, não com o Governo, mas com as infraestruturas de Portugal, que a opção troço 2 estava tomada. Segundo o Governo, a decisão tem a ver, precisamente, com a questão do estudo de impacto ambiental, porque aponta para o troço 2, sendo que à Câmara foi-lhe adicionalmente apontada a questão dos financiamentos comunitários e eventuais atrasos poderão implicar atrasos no investimento em Évora. Na nossa perspectiva, não pode ser o dinheiro, nem pode ser o estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental dá preferência ao troço 3, mas não dá impedimento ao troço. Dá preferência ao troço 2, mas não impede que seja construído no troço 3. Apenas entre as opções diz que aquilo é preferencial, não diz que o outro deve ser excluído. Nunca o refere.
Bem, esta matéria, passar em mercadorias perigosas nesta sessão de Évora, é errado. Segundo erro estratégico, tal e qual como está previsto, esta linha de mercadorias não para no Alentejo. Não tem uma estação prevista no Alentejo. Aliás, existem projetos de resolução muito antigos do PSD e também posteriormente do PCP que apontam nesse sentido, a criação de três zonas de estação de paragem do comboio de mercadorias. Uma na zona dos Marmos, outra em Évora e outra na zona de Vendas Novas. O que é referido é que a IP não tem nada a ver com esse assunto, não tem nada a ver com esse negócio. É um negócio à parte, é isso que é referido. E no dia de hoje não está previsto uma paragem, uma estação de comboios de mercadorias em Évora ou em qualquer sítio do Alentejo. Os alentejanos não vão ou vão ficar a ver os comboios a passar. Portanto, não serve a região. Terceiro, portanto, logo nisso percebe-se o impacto económico e estrutural que tem para a zona dos Marmos, levar mármore para Sines ou levar mármores para a Europa, a importância que tem para Évora, nomeadamente para as empresas que já foram referidas aqui, entre a Embraer, a Mecacrome, a TAIC e muitas outras empresas locais ligadas às energias renováveis e outras muito importantes que têm potencial e são exportadoras, mas também o impacto que tem para Alqueva, ou que poderia ter para Alqueva, nomeadamente se a transformação fosse efetuada no Alentejo e que poderíamos beneficiar desta linha. Assim não beneficiamos. Segundo erro. Terceiro erro. É errado que esta linha, e aí poderia fazer algum sentido se esta linha de mercadorias fosse também uma linha de passageiros, como aqui foi referido. E, aliás, o nosso projeto de resolução ia nesse sentido, que a linha de mercadorias permitisse que passageiros pudessem ser transportados passageiros para a Espanha com todos os benefícios. Isso faria algum sentido, o comboio de passageiros vir a Évora, mas o comboio de mercadorias não faz sentido nenhum passar próximo da cidade, muito mais com mercadorias perigosas. Eu gostava que comentassem estas minhas ideias, estas propostas e o que é que pensam, o que é que o Governo devia fazer neste sentido para reverter aquilo que, na minha perspectiva, está a ser ou pode vir a ser um erro estratégico, não é só para Évora, é para o Alentejo. É erradíssimo aquilo que o Governo pretende fazer com este investimento, com estas opções e com esta falta de visão de estratégia entre três áreas que deviam estar umbilicalmente ligadas. Transporte de mercadorias, utilizar as mercadorias para a região e, terceiro, também a linha de serviço para passageiros, Lisboa, Évora, Espanha. Evidentemente, quando se fala de utilização de mercadorias e paragem de comboios de mercadorias na região do Alentejo, significa que não são todos os comboios, são alguns comboios. E não nos venham com a história, como foi dada à Câmara de Évora, do motivo ou o argumento fundamental tem a ver com a sustentabilidade económica e financeira do projeto. Bolas, nós estamos fartos desta conversa da sustentabilidade económica e financeira para a nossa região. Por isso é que estamos sempre a perder. Portanto, não é admissível. Na nossa perspectiva,
obrigado,
não é admissível, estou a terminar, Sr. Presidente, não é admissível que o investimento desta natureza tenha apenas esse olhar. Tem que olhar para uma região que tem potencial, que deve crescer, mas que deve ter as infraestruturas adequadas para poder promover o seu desenvolvimento. Gostava que comentassem, portanto, estas questões que levantei aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dar só uma informação que os grupos parlamentares, pelo menos alguns saberão, mas os nossos convidados não sabem. Nós teremos no próximo dia 5, se não houver nenhuma alteração, o agendamento, uma audição regimental com o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas e, portanto, é bom, é um repto que clarifiquem que soluções estão em cima da mesa e que condições devem ter essas soluções para que os grupos parlamentares possam, em devido tempo, perguntar a quem de direito ou decisor político. Sr. Deputado João Oliveira, como tem um dos requerimentos, nós vamos começar pelos requerentes e depois passamos.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Não estava a contar com essa diferença, mas naturalmente aproveito. Lembro-me do requerimento e de resto das audições que já tivemos a oportunidade de realizar, da audição com o Sr. Ministro e das audições que já tivemos, que vamos ter a oportunidade de realizar também com a Câmara Municipal de Évora e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Bem, em primeiro lugar, queria naturalmente por cumprimentar os representantes dos movimentos aqui presentes, agradecer o contributo, não apenas o contributo que nos deram hoje nesta audição, mas o contributo que ao longo do tempo nos foram deixando, com os alertas que nos foram fazendo e com os elementos de apreciação que nos foram deixando relativamente a este Este problema do atravessamento do Conselho de Évora no troço Évora-Évora Norte da linha ferroviária correspondente ao Corredor Internacional Sul, portanto a ligação do Porto Sines a Elvas, portanto à fronteira do Caia, queria naturalmente sublinhar alguns aspectos sem os detalhar e sem os aprofundar que têm, digamos assim, concentrado a nossa intervenção, digamos assim, como aspectos essenciais. Há um elemento que para o PCP é absolutamente essencial e decisivo, que é o da criação de condições para que o investimento que vai ser feito não seja um investimento que deixe o Alentejo a ver passar comboios. E quando nós dizemos isto, naturalmente, não é apenas em sentido figurado, também é mesmo em sentido literal. Nós não queremos que o investimento que vai ser feito na ligação ferroviária sirva apenas para vermos passar comboios de Sines para Caia e de Caia para Sines. Nós precisamos que o investimento na infraestrutura ferroviária seja ele próprio encarado como um fator de desenvolvimento regional e por isso tem que ser aproveitado também naquilo que pode permitir de mobilidade de passageiros e de mercadorias dentro do próprio território. Ou seja, nós compreendemos que os critérios de utilização dos fundos comunitários e, de resto, a definição destas linhas de financiamento comunitário que foram traçadas no seu essencial por opções feitas pelo governo alemão, nós percebemos que elas apontem no sentido da União Europeia gastar dinheiro naquilo que serve à generalidade da União Europeia e, em particular, aos países mais poderosos da União Europeia, que é aproveitar o Porto de Sines para fazer chegar mercadorias ao centro da Europa mais depressa e mais barato e vice-versa. Mas nós precisamos que esse investimento que é feito no nosso território seja feito de forma a permitir o desenvolvimento do território, e o desenvolvimento do território implica a possibilidade dele ser plenamente aproveitado. E por isso apresentámos, já aqui foi de resto referido, apresentámos e foi aprovado no Plenário da Assembleia da República um par de projetos que se destinava precisamente a isso. Um direcionado à questão do transporte de mercadorias, outro direcionado à questão do transporte de passageiros, com um conjunto de propostas concretas para o pleno aproveitamento deste investimento no Distrito de Évora, implicando isso não apenas as questões relacionadas com a instalação de cais de carga e descarga de mercadorias e estações de passageiros, mas também outro tipo de consideração de medidas que devem ser tomadas no plano do investimento para o desenvolvimento da ferrovia convencional e das ligações ferroviárias intra-regionais e até intradistritais, com o aproveitamento de canais ferroviários que estão desaproveitados e que podem ser de novo aproveitados com a recuperação da infraestrutura ferroviária plena, com a utilização até de matérias-primas que temos na nossa região, que podem ser mobilizadas para este investimento, para que ele possa ser plenamente aproveitado. O exemplo muito simples que demos disto é o problema das escombreiras, das pedreiras nas zona dos mármores, que podem facilmente ser transformadas em balastro para a infraestrutura ferroviária. É um exemplo muito pequeno, mas muito significativo do aproveitamento pleno que pode ser feito deste investimento na nossa região. E, portanto, isso tem sido, digamos assim, o critério essencial da nossa intervenção em torno destas questões relacionadas com o investimento ferroviário na ligação Sines-Caia. Em concreto, em relação ao atravessamento de Évora, neste troço Évora-Norte, há um caminho que tem vindo a ser feito e várias discussões, várias opções que têm vindo a ser feitas. Eu registo que, porque nós podemos correr o risco de deitar fora o menino com a água do banho, e eu queria evitar que isso acontecesse, mas eu queria registar e valorizar muito a mobilização dos eborenses e a sua intervenção em torno desta questão e os resultados que já se alcançou. Os resultados que já foram objetivamente alcançados com essa mobilização e com essa intervenção. Porque eu relembro-me, e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal não me deixará mentir se eu disser alguma coisa errada, mas eu relembro-me de um primeiro contacto institucional que houve entre a Autarquia de Évora e a Infraestruturas de Portugal, onde nem sequer a Infraestruturas de Portugal em 2016 equacionava sequer a alternativa à opção zero, como ela acabou por ser considerada. E, portanto, aquela opção zero significava, digamos assim, o esventramento da malha urbana da cidade de Évora, e nessa altura a Infraestrutura de Portugal nem sequer aceitava uma alternativa a esse traçado. Ora, hoje a situação já não é assim, a Infraestrutura de Portugal adiantou uma outra perspectiva de alternativa. A verdade é que com a discussão que foi sendo feita e com a evolução nessa discussão fomos verificando que não havia apenas uma ou duas alternativas, havia mais, e há inclusivamente uma relativamente à qual, de resto, nós já tivemos a oportunidade de questionar o ex-ministro das Infraestruturas e do Planeamento e das Infraestruturas, que era a solução, a opção pela solução 4 ou 5, que ela aparece no mapa aqui desdobrada depois entre 4 e 5, mas no essencial, naquilo que é verdadeiramente decisivo, correspondia à solução 4. E eu, a questão que queria colocar-vos tem que ver sobretudo com esta outra opção. Compreendendo as questões que de resto foram já adiantadas relativamente ao problema de fundo que tem que ver com a, o problema inicial da definição do ponto de encontro no troço que está definido a seguir, portanto, no troço Évora-Redondo, Évora-Freixo, salvo erro, que é o subtroço Évora-Freixo, naturalmente esse é um problema central. Eu, para esse problema inicial, utilizava uma expressão que não é minha, foi dada por um técnico das infraestruturas ferroviárias, uma pessoa que trabalha há muito tempo nestas coisas e que num debate que o PCP promoveu no Alandroal sobre estas coisas, se referia a isto como as cicatrizes de projetos anteriores. Nós olhando para o traçado que está definido na ligação Évora-Caia, encontramos muitas das cicatrizes de outros projetos anteriores, nomeadamente das ideias que anteriormente foram adiantadas relativamente ao investimento na rede de alta velocidade, e este projeto que temos agora pela frente sofre muito dessas cicatrizes de projetos anteriores. Esta é provavelmente uma das cicatrizes mais evidentes desse projeto anterior. Eu acho que essa expressão foi muito feliz e, portanto, utilizo-a aqui, certamente com a licença do seu autor. Mas eu queria deixar uma questão, sobretudo em relação a esta solução 4, ou 4 mais 5, porque nós questionámos o Ministro do Planeamento das Infraestruturas, na altura, sobre ela, porque nos parecia que não apenas do ponto de vista dos impactos concretos nas populações, no meio ambiente, em todo o território urbano ou rural do Conselho de Évora, poderia ser aquela que menos problemas levantava. Isto porquê? Porque ela acompanha na maior parte do seu traçado o traçado que já está previsto por uma outra infraestrutura, neste caso rodoviária, o troço de ligação do IP2 e C33, aquele bocado apanha as duas vias. Portanto, na prática, a infraestrutura ferroviária poderia acompanhar em parte essa outra infraestrutura rodoviária, podendo até beneficiar de expropriações que já foram feitas, de terrenos que já estão à disponibilidade do Estado e que eventualmente pudessem ter que ser complementados com alguns outros aspectos de expropriação, mas desse ponto de vista nenhuma das opções obvia as expropriações que têm que ser feitas e outros problemas dessa natureza, mas parece-nos que essa solução podia ser mais adequada porque de facto podia encaixar vias de comunicação de forma mais próxima e com menos impacto negativos do ponto de vista do ordenamento do território e da própria vivência das populações. A justificação, e termino, Sr. Presidente, a justificação que na altura nos foi dada pelo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas é uma justificação que não nos convence. É a ideia de que a via rodoviária é planeada e projetada com determinados requisitos que não são os mesmos da via ferroviária. Nomeadamente o problema das cotas, que não é propriamente um problema tão acentuado na via rodoviária como é na ferroviária, de outros problemas que têm que ver com atravessamento até de linhas de água, portanto, outro tipo de justificações. Ora, eu julgo que isso podia ser um problema no século XIX, quando se construiu a linha do Douro e que se procurou definir o percurso para garantir que sempre à mesma cota o comboio pudesse circular, porque era muito difícil de fazer aterros ou elevações para que a linha do caminho de ferro pudesse estar sempre à mesma cota. Naturalmente, isso hoje é um problema que não se coloca com a mesma dimensão e com a mesma exigência, e eu queria deixar ainda assim a consideração de, neste conjunto de dificuldades que ainda assim têm sido vencidas, que não estarão completamente ultrapassadas, qual é a avaliação que fazem relativamente à consideração dessa outra hipótese, 4 mais 5, ou 4 e 5, como entenderem, e relativamente ao conjunto de problemas que nas outras alternativas estão colocadas e que aqui pudessem eventualmente vir a ser obviadas. Agradecendo desde já o contributo que nos deram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Deputado Norberto Patinho. Espero que não falaram na solução 0 e solução 1, que quase que voltamos ao início da discussão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação a todos os colegas deputados e uma saudação muito especial aos movimentos e aos cidadãos de Évora que hoje aqui nos dão o prazer de estar presentes. E queria aproveitar este momento para vos felicitar a todos os movimentos e nas vossas pessoas, todos os cidadãos, todos os movimentos, todas as entidades que em Évora, de uma forma construtiva, de uma forma que contribuiu para que hoje estivéssemos no momento em que estamos e vivêssemos o momento que vivemos, foi devido à vossa ação cívica de cidadania que não foi em frente algo que o Sr. Deputado Costa da Silva aqui fez de uma forma tão indignada, mas que o governo que ele apoiou e que esteve à frente dos destinos do país durante 4 anos e meio, nada mexeu e nada fez. Limitou-se a dizer que um processo que já herdou, acredito que sim, que herdou, mas que estava em vias de continuar, e ele propunha a passagem, quero-vos lembrar, aquilo que motivou os vossos movimentos, a contestação desse, porque havia uma passagem por Évora sobre a antiga linha de Estremoz que foi alvo de rejeição por parte da população. E foi precisamente esse projeto que este governo herdou do governo anterior, num governo que era liderado pelo PSD e pelo CDS, que motivou esta forma da população de Évora se revoltar contra aquilo que lhes era apresentado. Não, é assim, está em documentos, há cá coisas que, portanto, às vezes tanto dizem, as coisas que acabam por se convencer que são verdade. É só lermos os documentos, o historial, os projetos, e durante 4 anos e meio ninguém se preocupou nada com a passagem por Évora, ninguém se preocupou nada com os cidadãos. Agora indignam-se quando algo foi decidido, e bem por este governo, que é avançar com um projeto estruturante para o Alentejo, que evidentemente que também tem preocupações, que não seja um projeto que nos veja ou que nos leve todos a ver passar os comboios. Estou totalmente de acordo, compete-nos a nós, a vós movimentos, a nós partidos, lutarmos para que não seja assim, e que haja condições para que esta linha seja, na verdade, um contributo forte para o desenvolvimento da nossa região e estar ao serviço da nossa região. Mas não é só com o discurso do bota abaixo e dizer que tudo o que este governo faz está mal feito que vamos lá. É preciso é termos propostas concretas, não dizer mal por dizermos mal, mas termos uma alternativa. E é preciso que alguém apresente uma alternativa. E quero-vos dizer que o resultado da vossa posição teve efeitos claros no governo. Levou que o governo desse ordens à IP para fazer estudos novos estudos que contemplassem algumas sugestões de alguns de vós que eu acompanhei desde também do princípio, como todos nós, e isso é uma realidade, todos nós os deputados da região acompanhámos e os senhores lançaram. Evidentemente que hoje estamos perante um projeto que só a sua passagem por Évora, na proximidade de Évora, tem impactos. E tem alguns impactos negativos, e é para isso que se tem que procurar soluções para minimizar esses impactos. E por isso também vos queria saudar pela forma como hoje aqui estão todos, com propostas construtivas e de uma forma construtiva a tentar encontrar soluções, alertar e propor soluções. E isso é que importa. Não nos importa fazer disto uma luta política partidária. Interessa-nos é que as pessoas em Évora, a região, a cidade e a região tenham a oportunidade de aproveitar este investimento, um grande investimento e uma grande decisão deste governo, a maior construção de via ferroviária no país, não apenas no Alentejo, e decidida por este governo que neste momento está em fim de legislatura, mas que tomou decisões de maior importância para a nossa região, incluindo esta. E queria-vos dizer que também foi com alguma satisfação que houve uma posição conjunta tomada, penso que, tanto na freguesia da Senhora da Saúde, eu tenho aqui o documento que nos foi facultado para a Câmara Municipal de Évora, um memorando em que tiveram presentes as várias entidades e dois movimentos, não o da Garraia, mas o Movimento Cívico Évora Unida e o Movimento Cívico Évorense em defesa da sua cidade. Estiveram presentes e perante as informações que dispunham, quero lembrar aqui dois pontos só das conclusões dessa reunião. Manifestar satisfação por finalmente ter sido elaborado um estudo sobre reais alternativas de traçado conforme tinha sido solicitado. E depois, mais tarde, no ponto 6, dizer, constatar que as alternativas identificadas no estudo como Corredor 2 e Corredor 3, propondo inflexões para Nascente, ultrapassam a generalidade dos problemas e razões que levaram à rejeição do traçado inicialmente apontado pela IP. Isto é aquilo que foi uma conclusão. Evidentemente que não tomo uma posição nem a favor de uma das soluções, nem contra nenhuma das soluções. São duas soluções que são aceitas e que são soluções que vêm de encontro àquilo que foram as reivindicações dos movimentos e das entidades muito bem lideradas pela Câmara Municipal de Évora. E, por falar em Câmara Municipal de Évora, também lembrar que a própria Câmara Municipal de Évora faz, portanto, um parecer para efeito da avaliação de impacto ambiental em que claramente diz que Por outro lado, os corredores 2 e 3, ainda que apresentem impactos negativos significativos, ultrapassam os principais problemas que esta entidade identificou no atravessamento da cidade. Portanto, a própria Câmara, assim como os movimentos, reconhecem que estas duas soluções agora em cima da mesa, qualquer delas ultrapassa a maioria. Evidentemente que se mantém impactos negativos. Ninguém esperava que uma situação destas, uma obra desta dimensão, não tivesse os seus impactos negativos. Há que ponderá-los, há que conhecê-los, há que tentar evitar que eles tenham efeitos negativos ou pelo menos minimizar esses efeitos negativos. E depois diz ainda a Câmara Municipal de Évora, registra ainda com agrado o esforço feito para se encontrarem alternativas reais ao inaceitável atravessamento da cidade de Évora. Dizia o Sr. Deputado Costa da Silva que não houve palavras deste Governo com a Câmara. Eu penso que não houve palavras, houve um diálogo que levou a que houvesse uma alteração. Eu penso é que no Governo anterior não houve qualquer palavra. Houve um esquecimento. Bem, eles não falaram com ninguém, porque se esqueceram. Durante 4 anos e meio esqueceram-se deste projeto. Não pensavam pô-lo em prática. Assim como o IP2 parou, portanto, o que lá está foi obra, portanto, foi a obra terminada e parada pelo Governo anterior, porque estava em execução. Na verdade, e essa outra alternativa que aqui foi referida, se calhar seria uma boa alternativa, mas parece que há, eu não sou técnico, mas parece que há imponderáveis, nomeadamente a inclinação, que é de uma ordem dos 20%, ou seja, superior àquilo que para o transporte de mercadorias é possível. Uma outra palavra, penso que neste momento a própria Câmara Municipal de Évora, e toda a gente sabe que o Sr. Ministro anterior, e penso que o atual Ministro, que já teve a oportunidade de reafirmar que é o objetivo deste Governo, portanto, utilizar esta via para transporte de passageiros, o que é fundamental para o desenvolvimento, que já foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, portanto não está hoje aqui nessa qualidade, mas foi referido e bem, e julgo que há que também que temos que lutar por essa decisão. Pergunto-vos, e eu foi aqui dito nesta comissão, pelo Sr. Ministro, que já havia mais, tendo em atenção as recomendações do estudo de impacto ambiental, já havia decisões tomadas, nomeadamente uma que é o rebaixamento, que também já aqui foi referido, que foi utilizado noutras situações, o rebaixamento da via do itinerário 2, caso, portanto, é este que vai avançar, e tudo indica que sim, pelo menos as informações que conseguiu obter é que sim, é que este o traçado que está indicado. Mas há um rebaixamento que, em alguns casos, pode chegar a 8 metros e que minimiza alguns dos impactos negativos que, portanto, eram referidos e bem pelos senhores, por todos, de uma forma geral, que é o restabelecimento das acessibilidades, que ficam muito mais fáceis e consegue-se a totalidade, segundo foi dito aqui o Sr. Ministro, das acessibilidades, restabelecê-las todas, a minimização dos impactos ambiental em termos, vou terminar, Sr. Presidente, desculpe, em termos sonoro, em termos de vibração e, sobretudo, num aspecto muito relevante que foi aqui referido pela Associação Movimentos de Cidadão Évora Unida, que é, tendo em conta que Évora é uma cidade de património mundial, é importante termos em conta a tomada de vistas, o impacto paisagístico e patrimonial, que com esta solução do rebaixamento fica muito minimizado. E pergunto-vos só, portanto, porque também me compete fazer alguma pergunta, eu fiquei satisfeito com as vossas sugestões e estou esclarecido sobre a vossa postura, mas gostava de perguntar se estas medidas e outras que possam surgir do trabalho conjunto não poderão dar uma resposta. Não será que, sobretudo aqueles que são mais afetados pelo itinerário 2, quereriam, mas se não minimizará os impactos negativos que a opção por este traçado possa vir a ter para os cidadãos de Évora. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar a cumprimentar as delegações de vários movimentos de cidadãos aqui estão presentes e agradecer a vossa intervenção inicial e as vossas intervenções iniciais. E antes de vos dirigir algumas questões concretas sobre os problemas que nós estamos aqui a equacionar e a debater, queria também tecer algumas considerações, exemplo do que os partidos anteriores o fizeram. Eu creio que nós temos de separar duas questões nesta discussão. Uma discussão é o contexto das acessibilidades ferroviárias que existem entre Portugal e a Espanha. E, em particular, o contexto da acessibilidade do Corredor Internacional Sul, que deverá servir, de acordo com aquilo que está definido em termos de Corredor Transeuropeu de Transportes, deverá servir Sines, barra Lisboa, Évora, Badajoz, Madrid. E o barra Lisboa não é uma questão de detalhe, nem é de pormenor. É porque o corredor internacional sul da rede transeuropeia de transportes está pensado para ser uma linha, uma rede de transportes mistos, de passageiros e de mercadorias. E eu acho que esta é a primeira questão que nós temos que equacionar. O que é que nós queremos realmente numa linha que vai ligar os dois países, que vai ligar os dois principais corredores internacionais de transporte de passageiros e de mercadorias? O que é que nós queremos do ponto de vista da solução ferroviária? Queremos uma solução ferroviária exclusivamente de mercadorias, como ainda há pouco o deputado do PSD, António Costa Silva, defendeu? Ou queremos uma solução de transporte misto? Essa é a pergunta que eu também vos faria. Do nosso ponto de vista, nós não temos um país, nem somos um país tão rico, que possamos desenhar linhas novas ferroviárias que sejam exclusivamente ou para mercadorias ou para passageiros. Até porque, olhando para a nossa rede ferroviária nacional, não há um único troço, a não ser para acesso a locais específicos de extração, por exemplo, não há, do ponto de vista da rede ferroviária, não há linhas exclusivamente para mercadorias ou para passageiros. Não há. É sempre linhas para transporte misto. E o corredor internacional sul deve ser, na nossa opinião, um corredor internacional de transporte de passageiros e de mercadorias. Porque, se não for assim, então faria sentido aquilo que o doutor Zé Manuel Santos apresentou na sua exposição inicial, que era uma linha reta entre Sines e Elvas, sem paragens intermédias, ligando o mais rapidamente possível o transporte de mercadorias entre Sines e Elvas e Badajoz, etc. E, portanto, essa hipótese, que esteve, de facto, efetivamente, em cima da mesa quando o governo anterior, PSD-CDS, tinha a responsabilidade de desenhar e discutir e decidir sobre estas coisas, felizmente foi posta de lado, porque chegou-se à conclusão quase que óbvia que uma ligação nova que vai ligar duas capitais europeias, Lisboa e Madrid, não ser uma ligação que pudesse ser para transporte de passageiros e mercadorias e sublinho, que pudesse e devesse ser em via dupla e não em via única. Vias únicas é para coisas, para transportes muito pouco, digamos, localizados e com algum serviço regional apenas. Não faz sentido uma ligação internacional ser feita em via única e só na cabeça de ministros que querem poupar uma coisa que depois vai ser muito mais cara, que é fazer uma plataforma dupla e depois instalar naquela plataforma dupla na infraestrutura para via dupla, instalar uma linha apenas única e depois, 10 anos depois, voltar a fazer a mesma obra para fazer a outra linha, só em ministros que não pensam, que só pensam no curto prazo e que provavelmente estão mais preocupados com o déficit orçamental do que propriamente numa alternativa ferroviária de futuro. Portanto, o corredor internacional sul, na nossa opinião, deve ser um corredor para transporte misto, em via dupla e correspondendo a uma linha com elevadas prestações, portanto, permitindo uma ligação rápida em Lisboa-Madrid, permitindo também uma ligação mais rápida para o transporte de mercadorias a nível internacional. Segunda questão. A questão que nos move aqui tem a ver com o atravessamento da zona de Évora. E essa é o que tem motivado, e bem, a mobilização dos cidadãos, porque, com muita razão, não estão disponíveis para ver transportes de passageiros e de mercadorias, alguns deles de matérias perigosas, como foi dito e bem, passar pelo meio da cidade, mesmo que seja em vala, mesmo que a solução seja em vala, do género daquela que nós temos ali, por exemplo, na Caril, que é uma via rodoviária principal da arterial da região de Lisboa, em que está ali a via construída em vala, que é um barulho que cai fora à superfície diabólico. E, portanto, só quem não passou ou não vive nas cercanias do troço de acrílico que está construído em Vale é que não percebe como esta questão é importante. E, por isso, as soluções que afastem o atravessamento da zona de Évora, do miolo ou mesmo das zonas periféricas urbanas da cidade de Évora são melhores do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das pessoas e do conforto e da tranquilidade das pessoas e também atendendo àquilo que disseram sobre o facto de Évora ser uma cidade de património mundial e, portanto, a possibilidade das vistas poderem ser intrusivas com o atravessamento de comboios é efetivamente uma questão que não é de detalhe, é uma questão importante. E, por isso, a questão que se coloca nesta circunstância tem a ver com a conjugação de duas estações, construção de duas estações, uma dedicada ao transporte de passageiros e outra dedicada ao transporte de mercadorias, que está, digamos, no projeto em equação como sendo a estação de Évora e a estação de Évora Norte, e tanto quanto eu percebo, quer as soluções 3, quer as soluções 4, não contemplam essa estação Évora Norte que está prevista. Ou seja, eu tenho a sensação que quer a solução, o traçado da solução 1, quer a solução 2, contempla uma estação de Évora Norte que está mais ou menos aqui no quilómetro 121, 122, que é, portanto, a norte da cidade de Évora. Salvo melhor opinião, pronto, por isso é que eu queria perguntar. Salvo melhor opinião, eu gostava de saber se qualquer uma das soluções que está aqui no diagrama é compatível com a solução de Évora Norte. Ou se nós não temos que pensar na possibilidade de, admitindo, por exemplo, que a solução 4 e 5 parece ser aquela que afasta mais o atravessamento ferroviário da cidade, se não é possível pensar numa solução, em vez de ser Évora Norte, para mercadorias, numa solução Évora Sul, que, porventura, estaria até mais próxima do polo industrial que atualmente está em funcionamento do que a estação de Évora Norte. Portanto, a pergunta que eu vou já concluir, Sr. Presidente, a pergunta que eu vos queria fazer é, são duas nesta circunstância. Primeira, se qualquer uma destas soluções que estão aqui desenhadas é compatível com a solução Évora Norte que está pensada, que eu não consigo perceber onde é que ela se localiza aqui neste diagrama. E, em segundo lugar, se alguma delas, nomeadamente a solução 4 e 5 que o deputado João Oliveira aqui referiu, que aparentemente é aquela que se afasta mais do miolo urbano e que tem, de facto, uma proximidade maior com a infraestrutura rodoviária, e aqui eu sou sensível ao argumento que as características técnicas do traçado de uma infraestrutura rodoviária não são efetivamente as mesmas de uma solução ferroviária, portanto há aí gradientes e coisas que têm que ser consideradas, que não podem ser consideradas nos mesmos termos que uma solução rodoviária, portanto o argumento de ficar no mesmo canal é um argumento que pode não ser o melhor para o desenho final da solução. A última pergunta é saber se não seria possível equacionar a possibilidade da estação de mercadorias se situar a sul e não a norte de Évora. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas, caso permitam-me que aproveito-me para vos fazer só... As perguntas estão todas feitas. Eu queria fazer-vos um elogio em jeito de inveja, que é... Não me parece curial que a gente escuta quem é o governo que fará a obra. Eu sou de Viseu, única capital do distrito que não tem caminhos de ferro, mas tem previsto um corredor norte Aveiro-Salamanca. Quem me dera a mim que eu estivesse movimento cívico e estivéssemos a discutir em Viseu onde é que passa a linha, se temos 5 soluções, se vamos optar pela 1, pela 2 ou pela 3. Eu ainda estou longe dessa fase e lá virá um governo a dizer os outros não fizeram nada, o nosso governo é que fez. Eu espero que por esse dia nem que o governo seja do Bloco de Esquerda, mas que faça a obra, porque é o que eu quero. E portanto dizer-vos que é assim a vida. Há projetos que têm que ser feitos a longo prazo, e foi aqui dito que são projetos relevantes, obrigam um esforço e uma solidariedade nacional muito grande. Não são projetos estratégicos para o país, são estratégicos para a Europa. E o que os senhores fizeram foi aproveitar a oportunidade para dizer, bom, já que vamos ter um investimento destes no nosso território, vamos tirar o melhor proveito dele. E aí que eu ainda não fiquei esclarecido aí a minha intervenção. Eu não sei qual delas é a melhor. Eu, aproveitando a oportunidade, eu direi, bom, é impensável este investimento e este potencial não transformar a vossa região numa região que possa aproveitar todas as capacidades. Trazer mais passageiros, estar centralizada no eixo de um transporte que é o de futuro, que é sustentável, e daí onde é que fica a estação, qual é a distância. Como é que este atravessamento potencia toda a região? Mas como é que ela será impensável, e foi dito aqui que de facto esta não seja uma linha, ela foi pensada para ser uma linha de passageiros de mercadoria. É preciso diminuir a distância de tempo entre Lisboa, entre Évora, entre Beja, entre Madrid, entre a Europa. É preciso fazê-lo de forma ambiental. A mercadoria pode andar de noite e não importa a velocidade que ela anda, nem o calor. Acho que a mercadoria não se queixa, mas os passageiros sim. Tudo é compatibilizável desde que seja pensado com cabeça, tronco e membros. E obviamente aí é fundamental ver os impactos ambientais. Eu diria que parece que estamos a par do aeroporto a discutir que o ruído será o mais impactante do ponto de vista da população que já mora na cidade e obviamente a proteção do potencial turístico e do património que aquela cidade representa tem que ser preservado. Eu só não sei, por isso é que eu disse no início, pedi-vos desculpa porque estamos a discutir neste tempo, é que a ideia que passa é que a decisão está tomada e nós vamos ter a seguir a APA e o Presidente da Câmara. Portanto, é bom que nos digam, que os movimentos digam, se de facto consideram que ela está tomada. Então aí já só estamos a dizer a solução 2 e só estamos já a pedir o passo seguinte, ou então que seja de passageiros e mercadorias e que se pense bem onde é que ficam os passageiros, onde é que ficam as mercadorias, ou se ainda estamos a abrir a discussão e dizer, bom, ainda há a possibilidade de ser a solução 3, parece que ficou aqui do debate como sendo aquela que podem estar em cima da mesa. Olhando para o mapa que me trouxeram e agradeço, eu digo, bom, a solução 3 não é assim tão longe do casco antigo da cidade, né? E pode ter aqui um potencial enorme, porque afasta, porque diminui o impacto e ao mesmo tempo não afasta a linha tanto da cidade que a cidade não possa tirar todo o proveito dela e está inclusive nas zonas onde os investimentos são cada vez maiores, nomeadamente no cluster aeronáutico. Do que é que ainda podemos fazer? O que é que ainda está em cima? Eu disse, temos dia 5 o ministro, se vamos lá discutir tudo outra vez, quando há uma decisão tomada, parecemos que não percebemos nada e não vos ouvimos com atenção. Se já está uma decisão tomada, então digam-nos o que é que a gente ainda pode fazer com esta solução. Eu não sei qual delas, olhando para o mapa, se fico entre a 3 e a posição do deputado João Oliveira. Não me parece que hoje, tecnicamente, com os novos comboios, com as novas tecnologias, não seja possível minimizar pendentes, minimizar aquilo que são as assimetrias do território, para que de facto o comboio não tenha umas pendentes que são graves em ferrovia e que possam dificultar o aproveitamento da linha. Tem investimentos, mas era o que faltava, os senhores também merecem investimentos, não é? E esta é uma linha de interesse nacional e portanto tem que haver investimentos. Portanto, perceber exatamente sermos mais objetivos, no fundo era isso, porque a seguir, nós temos que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, já assumiu o compromisso, é a mesma solução 2, é para esquecer todas as outras, mas os movimentos dizem que não, ainda temos aqui uma hipótese de migrar, se a expressão é permitida, da 2 para 3, os senhores acham que a 3 é melhor que a 2, é a 3 que o Parlamento tem que batalhar, não, afinal pode ser uma ou outra, mas tem que nos ajudar a conseguir pôr cá as mercadorias, definir muito bem onde é que elas devem ficar e onde é que deve ficar a estação de passageiros. No fundo, que é para darmos passos em frente, porque se pomos ainda aqui, se não dizemos o que queremos, vai-vos acontecer aquilo que aconteceu na minha região com o IP3. Como ninguém diz onde é que era o traçado, ainda não temos a estrada. E às vezes é melhor nós facilitamos a vida ao decisor político, principalmente aos governos, que dizem, é assim, façam. E parabéns pela vossa participação. Peço-vos que agora aproveitem para responder a todos, em vez de ser individualmente, até porque as questões, as minhas também foram, no fundo, só de pormenor, que é para podermos tirar um bom proveito da vossa viagem aqui e da vossa presença. Eu daria três intervenções, se quiser ser o primeiro, só preciso que se identifiquem. Então, tem a palavra.
Pode começar.
Pronto. Eu começo e depois passo aqui ao meu colega uma questão mais técnica e que eu acho que é necessário esclarecer. Eu começaria, primeiro que tudo, eu creio que vai ser a minha última intervenção aqui, dizer o seguinte. Nós também, enquanto movimento, temos que agradecer a esta Comissão Parlamentar pelo facto de nos ter recebido duas vezes. E queremos agradecer também aos três deputados do Distrito de Évora, sem exceção. Compreendemos naturalmente a natureza do debate político que tem que ter entre vós, mas recordar que a vossa visita há três anos também, digamos, foi muito importante, a visita ao local daquilo que estava planeado e que era irreversível. Foi muito importante para transformar uma decisão irreversível numa algo que efetivamente aconteceu. E também agradecer ao deputado Heitor de Sousa, que foi o primeiro deputado a visitar e digamos, foi ele que nos convidou a mostrar, digamos, mostrou disponibilidade e foi ainda, aconteceu ainda antes da primeira visita. Por isso, digamos, os seus deputados, naturalmente, não vos criticamos por nada e achamos que aquilo que efetivamente podia ser feito, foi feito. Eu gostaria de começar por responder também, começar por responder, digamos, à questão. Efetivamente, viveu sempre aqui, digamos, alguma obscuridade entre o que era a decisão técnica ou a recomendação técnica, que por vezes era dada como uma decisão, e a decisão efetivamente política. Eu, francamente, eu não lhe sei responder. Eu não sei se a decisão já está tomada. O que eu sei é que houve um parecer da APA, após a realização do estudo de impacto ambiental, e que, enfim, teve o encaminhamento para o Ministério, mas eu não vi ainda em qualquer diário da República publicada a decisão para que ela seja consequente. Curiosamente, na passada semana, foi o próprio Presidente da Câmara quem fez um comunicado à população a dizer que tinha-lhe sido comunicado pela IP que a decisão estava tomada e que já havia no terreno equipas a fazer o levantamento para o projeto de execução. É o que lhe sei dizer. Mas, como disse também, irreversibilidades só acontecem quando o homem quer. E os políticos, neste caso, acho que ainda não terão dito tudo aquilo que era possível dizer. Não vou, enfim, concordo plenamente com as questões levantadas pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Deputado Costa da Silva. Naturalmente, a questão, não queremos uma linha, digamos, onde apenas as mercadorias, enfim, possam ser transportadas. Queremos que a linha, efetivamente, possa, efetivamente, trazer todo o potencial. Naturalmente, sabemos que algumas serão perigosas, por muito que nos queiram convencer que não são, ou que os comboios não fazem barulho, mas que voam baixinho atualmente. Naturalmente, os impactos existem sempre. Há medidas, há capacidade técnica para haver medidas de minimização, naturalmente, e vamos continuar a bater-nos por elas. Estamos, digamos, cientes de todas essas situações. Agora, recusamo-nos é a admitir que primeiro traçamos a linha, construímos a linha e depois logo vamos ver onde é que aos pontos de ancoragem, onde é que há estações, quais são as características que vão permitir a linha... A responder ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, colocou muito bem a questão. Nós também queremos uma linha mista, que tenha, naturalmente, potencial para transportar passageiros e mercadorias. Mas a solução que está projetada permite isto? Uma via única, linha de via única... Não vou já tanto por a questão da bitola ibérica ou não, mas é bitola ibérica, ou eu diria bitola portuguesa, porque a ibérica já não existe. Os espanhóis, mercê da modernização que fizeram ultimamente, estão a construir 3 mil quilómetros de linha férrea em bitola europeia. A nossa parece que ainda é ibérica, mas dizem-me que agora já há soluções técnicas para, digamos, mexer nos carris, comportar, não sei, provavelmente existe. Mas eu sei, eu também ambicionava ter, digamos, na minha região uma linha com essas características. Mas provavelmente a solução escolhida, digamos, as decisões que estão a ser tomadas não vão permitir que isso assim seja. uma nota final, e eu gostaria só de passar ao engenheiro Pardal Batista, que do ponto de vista técnico pode ajudar a esclarecer melhor a questão sobre se a 4, a 5. É assim, neste momento, ou seja, a 4 e a 5 não existiram no estudo. A solução 4 e 5, que aparece projetada em alguns mapas ainda, foi uma solução indicada previamente pela IP à Câmara Municipal de Évora, que reuniu com as forças da cidade e que nos convidou a estar presentes, que numa fase ainda prévia ao estudo, manifestaram grande consenso por uma solução 4, que era a solução que caminhava no corredor do IP2. Claro que as características técnicas de construir uma via ferroviária ou uma via rodoviária são plenamente diferentes, mas o que estamos a falar é num corredor. Um corredor que tem 200 metros e que acoplava, digamos, qualquer das soluções. Ou seja, isso acabou. A 4 e a 5 acabaram. O que significa que o que a Câmara veio a apresentar em sede de pronúncia foi, digamos, uma solução que na prática já não existia. E isso, digamos, enfim, quem, a APA, recusou liminarmente tal solução. Agora, dentro das que existiam, ainda havia a solução 3, que também foi rejeitada. Ou seja, eu mostrei há bocado, muito rapidamente, mas aquela súmula que é feita sobre as participações das organizações, em que todas reconhecem que, das que estavam em discussão, a 3 era a melhor e que foi efetivamente repudiada por motivos que nós nunca entendemos. E depois admiramos às vezes, quando convidamos os cidadãos a participar, reconhecemos aquilo que eles participaram e, sem qualquer explicação, não atendemos efetivamente àquilo que eles expressaram de forma genuína.
Já temos isso o Sr. Presidente de Câmara à espera, enquista, temos que avançar.
Enquista os debates. Obrigado.
Tá. Já tem tempo.
Todos têm.
Todos têm. Bom,
posso mostrar um desenho no computador?
Não sei se está feito distribuir toda a gente. Bom, boa tarde a todos. Respondendo primeiro à questão que levantou, que eu penso que é importante, é assim, vamos lá ver. Eu sou engenheiro civil e trabalhei muitos anos nas estradas de Portugal, agora em infraestruturas de Portugal. Acompanhei processos desta natureza durante muitos anos, alguns bem mais complicados do que este. De qualquer modo, posso e acho que devo dizer o seguinte, portanto, este processo só está politicamente aprovado depois de decisão do Ministro do Ambiente ou do Conselho de Ministros, com publicação em Diário da República. Que eu saiba, isto ainda não foi feito. Penso que neste momento não há publicação em Diário da República. Portanto, este traçado, só efetivamente o traçado que vai ser desenvolvido em fase de projeto de execução, depois de publicação, era assim, penso que ainda se mantém assim. Pronto. Portanto, isto é uma questão importante porque, de facto, relativamente às diversas soluções que temos aqui, vamos lá ver. O que é um estudo prévio? Um estudo prévio é um estudo que deve contemplar todas as soluções técnicas possíveis, até por absurdo algumas impossíveis ou menos possíveis, se assim se pode dizer, de modo a que possamos compará-las todas. O que nós, no nosso movimento, temos dito desde o princípio é que todas as soluções deveriam ter sido estudadas. Nós, no fundo, não defendemos a solução 4 mais 5, ou 4 ou 5. Nós queríamos que as soluções 4 ou 4 mais 5 fossem estudadas, de modo a poderem ser comparadas com as outras, porque estamos, apesar de tudo, convencidos que era a melhor solução para a cidade de Évora. Portanto, nós não estamos aqui a querer tomar nenhuma decisão em nome de toda a gente. Nós queríamos que esta solução fosse efetivamente estudada, e não foi. Isto desde o princípio que foi posto com um argumento. Évora Norte. O que é Évora Norte? Évora Norte era uma estação virtual que estava prevista no TGV, a norte da cidade, próximo, é uma cicatriz, próximo da Nacional 18, mas que tinha a ver, de facto, com o traçado do TGV a norte da cidade, que, em princípio, não tem nada a ver com isto. Só que nós entendemos sempre Évora Norte como um ponto de amarração. A IP entendeu este ponto sempre um ponto de amarração. Porquê? Porque já tinha um projeto, que é o Évora Norte Freixo, numa fase bastante avançada, que neste momento até já está adjudicada a obra, e que, portanto, de algum modo condicionou tudo isto à partida. Portanto, nós partimos sempre do princípio de que o traçado tinha que amarrar a norte da cidade em Évora Norte, estação virtual. Outra questão importante é que nós queremos ir para Nascente. Nós, o traçado, desenvolve-se para Nascente, desenvolve-se no sentido do Redondo. Uma boa parte do trecho Évora Norte-Freixo anda ao lado da Nacional 254, que é a estrada do Redondo, ao lado mesmo da 254, estrada do Redondo, e, portanto, nós entendemos, isto tecnicamente falando, portanto, vamos lá ver, eu estou aqui a levantar questões técnicas puras, mas será que faz sentido ir para Évora Norte para depois ter que vir novamente para Nascente, no sentido do Redondo? É que estamos a falar aqui de andar para aí 6 ou 7 quilómetros sem argumentação nenhuma técnica. Não há nenhuma justificação técnica para isto. Portanto, pergunta-se, será que a IP não deveria ter estudado isto de modo a contemplar uma outra alternativa que, em vez de ir para Évora Norte, fosse no sentido da Nacional 254 e pudesse servir como alternativa às outras? Esta é a questão-chave. E é isto que nós temos que discutir. Agora, não sei se ainda vamos a tempo, porque, de facto, o estudo prévio foi feito. Só que, de facto, o estudo prévio foi feito sem contemplar todas as soluções que deveria ter contemplado. E um estudo prévio, por natureza, deve contemplar todas as soluções possíveis. E este não contemplou. Este é o argumento do movimento desde sempre. Parece-me que é perfeitamente lógico, olhando para os desenhos, toda a gente percebe para que é que estamos a ir lá para cima, para depois ir para Nascente. É evidente que a estação de Évora, se calhar, deixava de ser junto à Nacional 18, ao pé da autoestrada, mas seria na Nacional 254, na estrada do Redondo, que até tinha uma boa acessibilidade rodoviária através da futura variante OIP2, variante Nascente de Évora, que neste momento está parada a obra, como sabem. Portanto, há aqui uma série de argumentos que nunca foram, se calhar, bem esgrimidos junto do dono de obra, digamos assim, junto do empreendedor, e que, de facto, me parece que deveriam ter sido considerados à partida e não foram. Portanto, não sei se ainda vamos a tempo, mas eu acho que é importante que, de facto, que os seus deputados fiquem a perceber a questão-chave de todo este processo é Évora Norte, mas Évora Norte não é nada. É um ponto onde começa o Évora Freixo, Évora Norte Freixo, que já está de algum modo comprometido, porque há a deslocação da obra
feita. Sim, senhora.
Porque já há compromisso, digamos assim, com o empreiteiro, e, portanto, se calhar isto agora obrigava a reformular o projeto e a renegociar o contrato.
Peço-vos resumo, porque temos o Presidente da Câmara. Ou seja, essas questões são importantes para depois perguntarmos ao Sr. Presidente da Câmara. Não vamos reabrir o debate.
Portanto, a estação de Évora Norte, se bem percebo, não está neste diagrama.
A estação de Évora Norte está associada às soluções 1, 2 e 3. Está perto. Na Nacional 18.
Ah, 1, 2 e 3, aqui neste ponto de amarração. Está bem, está bem.
Está a ver a Nacional 18, esse risco é vermelho. Outra questão importante, o traçado Évora-Freixo é essa linha preta, para perceberem, portanto, o sentido, digamos assim, do comboio, não é? E vejam onde é que está a amarrar a solução 4 mais 5.
Sr. Presidente, a minha pergunta é muito breve e a resposta talvez também possa ser. Mas a pergunta que eu queria fazer era esta, sobretudo depois desta questão que nos colocou a propósito da vantagem de ter-se repensado esta cicatriz que resta do projeto anterior. Eu coloco-lhe a pergunta assim: se de hoje à amanhã se quiser ressuscitar o projeto da alta velocidade com o traçado que está proposto, é ou não é possível recuperar aquela ligação que não fazia o comboio de alta velocidade entrar em Évora, que vinha direto a Évora Norte? Ou seja, é ou não é possível retomar as duas cicatrizes e refazer esse processo de alta velocidade? Pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É que eu julgo que esses argumentos foram considerados. Esses argumentos foram colocados. Ele não foi considerados para não se pôr em causa aquilo que já vinha atrás e as cicatrizes ficaram abertas.
Sim, senhora. Muito obrigado. Não sei se os outros representantes querem ainda dizer alguma coisa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado-Presidente da Comissão. Deixe-me só, permita-me uma nota à margem para referir que o país ferroviário é muito mais pobre do que aquilo que o Sr. Presidente disse. Não é só Viseu que não tem comboios. Capital do Distrito, Vila Real e Bragança acompanham Viseu nessa desgraça e Porto Alegre está, desde sempre, a 11 quilómetros da estação. Agora, relativamente à matéria que aqui nos traz, Sr. Presidente, queria só dizer o seguinte. Relativamente há pouco referi que o estudo do Corredor 3 fala que este Corredor 3 é o mais favorável apenas ao nível do ruído e das vibrações. E este apenas é que nos parece a nós, movimento aqui, excessivo apenas. E aproveitava esta questão do ruído e das vibrações para dizer o seguinte. A linha vai ser eletrificada. Vai ser eletrificado e sabe-se que as locomotivas elétricas emitem menos ruído do que as locomotivas diesel elétricas. Mas o que é que. Mas isto depois choca com a realidade. E que realidade é esta? Neste momento, a CP já não faz serviço de mercadorias. Há dois operadores, em Portugal, há dois operadores privados de mercadorias. Uma TAC Cargo, que é do grupo Mota-Engil, e uma Medway, que é do grupo, do grupo MSC, um gigante do transporte marítimo. E o que é que acontece? A TAC Cargo só tem locomotivas diesel e opera também em Espanha. E quer a TAC Cargo, quer a Medway também operam em Espanha. Mas são estas duas empresas de mercadorias que operam em Portugal. Dizia que a TAC Cargo só tem locomotivas diesel. A Medway herdou, pela privatização, as locomotivas de mercadorias da CP, elétricas e diesel. Mas já foi comprar locomotivas novas. E que locomotivas? Quatro locomotivas diesel. Ora, a questão aqui, e porquê é que eu estou a falar no diesel? Por causa das vibrações e do ruído. Porque uma locomotiva diesel elétrica, como é o caso das que estão aí no terreno a operar, de 4 mil cavalos de potência, tem um motor diesel de 4 mil cavalos de potência. E ninguém acredita que um motor daqueles, a puxar com um comboio de 750 metros, vem lá atrás, que não faça estremecer as paredes das casas vizinhas, não é? É disto. Daí, por isso, é que nós entendemos que uma solução mais distante, que poderia ser esta 3 ou a 4, seria mais benéfica. Ainda referir muito rapidamente, fazer uma menção àquilo que o Sr. Deputado Heitor de Sousa fez relativamente à estação de mercadorias e estação de passageiros. A situação é a seguinte. Entre março de 2010 e julho de 2011, a linha do Alentejo, desde Bombela até Casa Branca, e a linha de Évora, desde Casa Branca até Évora, estiveram encerradas para a obra. E esta obra foi uma obra extraordinária. Isto é, foi fazer linha nova. Isto é, que foram corrigidas curvas, foi compactado o leito, foi balastro novo, carris novos e eletrificação. E nas estações de Vendas Novas, Torre da Gadanha, Casa Branca e Évora, foi feita uma triagem completamente nova. Triagem é o conjunto das linhas, é a praia de vias, como os espanhóis chamam. E com comprimento suficiente para albergar os tais comboios de 750 metros. E esta obra terminou em julho de 2011. Esta obra está feita, embora agora só seja utilizada por comboios de passageiros, na estação de Évora, a estação de mercadorias está construída, está lá, de mercadorias e de passageiros, porque é a mesma, e de passageiros também. Portanto, estas estações foram feitas a pensar no serviço misto. Já agora só referir que a estação de Évora Norte, subscrevo o que disse o Sr. Engenheiro Pardal Batista, não passa de um ponto, e tanto não passa de um ponto no mapa, porque a seguir no troço, ainda falando do troço Évora Norte Freixo, portanto, que é transversal, que percorre o Alentejo transversalmente, logo a seguir, a 6 km desse ponto, há uma estação técnica. E o que é uma estação técnica? É uma estação que nem é de serviço, nem de passageiros, nem para cargas e descargas. É meramente um conjunto de linhas, que nós chamamos de linhas de desvio, naturalmente com uma casinha onde não estão pessoas, estão aparelhos de comando. E para que é que serve? Para que os comboios mais lentos de mercadorias sejam ultrapassados pelos de passageiros, que é a via única que estamos a falar, para que se cruzem comboios, também é necessário cruzar comboios, não é? No sentido Évora-Espanha, Espanha-Évora, e também quando algum comboio, por qualquer razão, precisa de ser ali acomodado. Ora, portanto, temos uma estação de Évora-Cidade, e daí a 12 quilómetros, temos a primeira estação técnica, depois há mais, só estamos a falar da primeira. Portanto, a estação de Évora-Norte não passa, e duvido que alguma vez chegue a passar de um ponto no mapa, era apenas referir-se. Muito obrigado.
Carlos, muito obrigado. Julgo que estamos todos mais ricos agora para a discussão com o Sr. Presidente de Câmara, que se avizinha, e depois com a APA, e depois, obviamente, caberão. Podem, se quiserem, eu disse isso nisso, se quiserem assistir, não há problema nenhum, avisaremos o Sr. Presidente de Câmara disso mesmo, e, portanto, e a vossa companhia é sempre uma boa companhia. Queria então agradecer-vos e vou pedir ao serviço que me façam chegar o Sr. Presidente da Câmara. Se entenderem.